Pois bem, às vezes achamos que a vida é ingrata para uns e abençoada para outros. Às vezes achamos que ultrapassar barreiras é só para desportistas e que as metas são intransponíveis para quem tem limitações. Às vezes julgamos os outros pela sua aparência e não pelo seu mérito e inteligência. Às vezes damos logo como derrotado quem tem uma força de vontade enorme para vencer. Às vezes há quem saiba dar a mão quando menos esperamos e nos incentiva a ultrapassar barreiras, a alcançar metas, a mostrar que não são as limitações que nos podem fazer desacreditar dos sonhos. É bom que às vezes surjam associações como a Associação Salvador para mostrar que mesmo com limitações uma pessoa pode tornar realidade os seus sonhos. Só para termos aqui uma ideia e para conhecermos um bocadinho mais da Associação Salvador, esta associação foi criada pelo Salvador Mendes de Almeida, daí o seu nome, um jovem que um dia teve um acidente de mota que o deixou tetraplégico e que, tendo de adaptar-se a uma nova realidade, decidiu ajudar outras pessoas com deficiência motora, criando esta associação. Com a pandemia, a Associação Salvador sofreu uma considerável redução nas receitas e, ao mesmo tempo, um aumento dos pedidos de ajuda. Por isso, este ano, mais do que nunca, o apoio de todos é fundamental. E nós estamos aqui também para apoiar esta associação, dando-a a conhecer um bocadinho mais aos nossos ouvintes. E é por isso mesmo que vamos falar com um dos seus embaixadores, um dos muitos exemplos de superação que existem no nosso país, o atleta Guilherme Ribeiro, praticante de vela no Yacht Clube Marina Portimão Vela Solidária e que representou Portugal no Campeonato do Mundo. Olá, Guilherme, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
É um prazer estar à conversa consigo. Vamos falar um bocadinho da Associação Salvador, mas também vamos falar um bocadinho da sua história. Como é que o Guilherme, para já, vou-lhe perguntar, Guilherme, como é que foi parar esta associação, a Associação Salvador?
Bom, começou quando, sem querer, conheci a Associação Salvador através de um programa de televisão em que vi o Salvador criar condições e criar sonhos para pessoas que queriam muito fazer uma determinada coisa e a partir daí tive muita curiosidade e interesse em pesquisar quem era a Associação Salvador e quem é o Salvador Mendes Almeida. Foi a partir desse momento que me interessei de quem é a Associação Salvador. E depois, mais tarde, através do desporto, através da vela, comecei a ter mais contacto direto com a associação, ao ponto de pedir ajuda no sentido de um dos projetos que a associação desenvolve, que tem como nome a Associação, Ação Qualidade de Vida, em que promove a possibilidade de podermos aceder a determinados equipamentos desportivos que são demasiado caros e que possibilitam-nos e que nos dão a oportunidade para conseguir vencer essa barreira de não chegarmos à aquisição dos equipamentos. E aí tive essa sorte de conseguir adquirir um barco para um projeto onde eu estou inserido, que é a Vela Solidária em Portimão.
Muito bem, Guilherme. Já iremos continuar a falar um bocadinho do seu papel enquanto embaixador, os trabalhos que faz para a associação, mas agora quero contar-vos um bocadinho da sua história. Portanto, o Guilherme é paraplégico, certo?
Certo. Eu sofri um acidente de viação, tinha 19 anos, já lá vão 30. Portanto, o resultado desse acidente foi tornar-me paraplégico e passar a movimentar-me a depender de uma cadeira de rodas. Os primeiros anos foram extremamente difíceis, a adaptação a uma nova realidade, a uma nova vida.
Não foi fácil.
Ter que reaprender.
Nunca é fácil lidar com uma situação desta natureza quando a pessoa se confronta com uma nova realidade. Como é que superou, ou seja, como é que trabalhou, sobretudo, a parte psicológica, não é?
Através de inicialmente, muito por culpa de amigos mais próximos. A família, como é lógico, esteve sempre lá, família é família, e tive o apoio incondicional dos familiares diretos, mas os amigos também contam, e os amigos estiveram lá e ajudaram-me a superar e a vencer aquele primeiro impacto. Mas foi também quando iniciei a minha reabilitação física num hospital de reabilitação, neste caso em Alcoitão, em que aí deparei-me com uma situação de ter... Naquele ano estavam mais de 20 indivíduos, abaixo ou pouco mais de 20 anos, abaixo dos 20, 20 e poucos anos, todos paraplégicos, portanto, aprendemos todos uns com os outros, vimos as dificuldades de cada um, os que conseguiam mais, os que conseguiam menos, e isso foi uma alavancagem muito grande enquanto pessoa para perceber como é que iria ser a minha vida dali para a frente.
E depois, dali para a frente, quando se teve que adaptar a esta realidade, como é que foi a nível pessoal e também a nível profissional?
Bom, a nível pessoal, a partir daquele momento, acho que a minha vida mudou bastante, não digo completamente, mas mudou muito.
Mas deu uma volta de 180 graus.
Deu. Uma volta enorme. Primeiro porque senti-me mais integrado a partir do momento em que entrei no hospital de reabilitação, senti-me muito mais integrado e muito atento a tudo o que se passava. E a partir dali, quis ser curioso e perceber o que é que eu posso ou não fazer, o que é que eu posso ou não conquistar. Eu na altura só tinha 19 anos, portanto ainda era muito novo. E isso surgiu naturalmente.
Na altura estava a estudar, imagino.
Não, na altura já estava a trabalhar.
Já estava a trabalhar.
Já tinha interrompido os estudos por culpa da vida. Isto foi no ano de 1991, portanto eu interrompi os estudos, comecei a trabalhar. Foi na altura, quando tive o acidente, estava em trabalho. Depois, a partir daí, quando comecei a reabilitação, e percebi que podia fazer mais que aquilo que imaginava, as portas foram-se abrindo e eu fui conseguindo conquistar o meu espaço e mostrar-me como é que sou e o que é que quero fazer, mais ou menos isto.
Eu pergunto isto porque às vezes, portanto, para muita gente que sofre de deficiência motora, muitas das vezes as portas estão fechadas a nível profissional.
Sim.
Para si, não foi uma barreira, não foi um obstáculo?
Não, felizmente não, porque eu quis ser diferente nesse sentido e mostrar-me disponível. O que às vezes, muitas vezes acontece é que nós próprios, pessoas portadoras de deficiência, não gostamos que olhem para nós porque somos diferentes e decidimos esconder-nos.
Como os coitadinhos, não é? Como às vezes as pessoas gostam de apelidar. Sim.
Eu quando comecei a fazer a minha vida mais autónoma após o acidente, a primeira reação que tive perante a nossa sociedade foi imediatamente avaliar que a nossa sociedade era hipócrita, no sentido que olham para mim como um coitadinho. Eu não sou mais do que uma pessoa de quem eles têm que ter pena. Porquê? Porque me desloco numa cadeira de rodas, porque sou diferente dos outros. E isso fez eu pensar que, afinal de contas, se eu me mostrar mais à sociedade, eles vão perceber que eu sou mais um como eles. E ao fim de algum tempo, eu percebi que, afinal de contas, não é a sociedade que é hipócrita. Somos nós, pessoas portadoras de ciência, que não podemos mostrar-nos como pessoas diferentes. Ou seja, se eu me mostrar que sou tão válido, tão competente e que consigo, de uma forma diferente, desloco-me de uma forma diferente, sim, mas não sou incapaz de trabalhar, não sou incapaz de fazer uma profissão que eu me sinta confortável e que eu gosto. E a partir desse momento eu comecei a ver que era exatamente o contrário. Quando eu me mostro à sociedade, a sociedade aceita-me tal e qual como eu sou. Não importa se eu me desloco na cadeira de rodas ou não. Se eu entro num sítio onde ninguém me viu, toda a gente vai olhar para mim, certo? Mas vão olhar para mim só por causa da cadeira de rodas? Não vão olhar para mim porque se calhar eu sou mais bonito que os outros? E por que não? Porquê é que eu tenho que pensar que a culpa é da cadeira de rodas? Se calhar pode ser outra coisa qualquer. Mas o que é um facto é que depois de eu entrar naquele sítio mais que uma, duas, três vezes, as pessoas já começam a cumprimentar-me e a dizer-me bom dia ou boa tarde. É esta a diferença. Temos que nos mostrar e mostrarmos que somos ativos. Não escondermos num buraco e sentirmos que somos o coitadinho.
Muito bem. Muito bem dito, Guilherme. E depois de tudo isto, quando é que o desporto aparece na sua vida? Ou já praticava desporto?
Não praticava desporto, a não ser aquelas partidas de futebol com os amigos ao fim de semana. Não. Mas eu tive também, e isto acontece em todos os hospitais de reabilitação, existe a componente de desporto, e o Hospital de Alcoitão, naquela altura, naquela época, tinha uma equipa de basquetebol em cadeira de rodas do próprio hospital. Equipa essa que competia, que fazia parte do calendário nacional de basquetebol em cadeira de rodas.
E isso suscitou-lhe interesse?
Mesmo que não suscitasse, eles suscitaram esse interesse em mim. Porquê? Porque eu era um miúdo novo, 19 aninhos, que era uma mais-valia para a equipa. E então a própria equipa estava sempre atenta aos novos elementos que iam adicionando ao hospital e requisitaram-me imediatamente: tu tens que ir treinar connosco. E porquê? Porque eu era de Cascais. Eu não nasci em Portimão, não sou portimonense, vivo em Portimão já há 17 anos, mas eu sou nascido e criado em Cascais.
Natural de
resultado,
Cascais.
Resultado, comecei a jogar basquetebol em cadeira de rodas no ano 1993, do qual passou a fazer parte da minha vida desde essa altura, e joguei basquete praticamente 18 anos da minha vida.
Depois do basquete, vem a vela. Como é que é esta transição? Isto porque começou a praticar a modalidade muito recentemente, em 2013, pelo menos segundo as informações que apurei aqui.
Sim, sim, é verdade. Amigos em comum, nomeadamente que conheciam e conhecem o meu treinador e a pessoa que me proporcionou e que me mostrou a vela adaptada, que é o Luís Brito, de Portimão, que deixou de ser há poucas semanas, era o presidente da Teia de Impulsos, da Associação Teia de Impulsos. O Luís Brito sempre esteve ligado ao mar, foi sempre velejador olímpico, treinador olímpico, participou em tudo quanto era para participar e conhece o mar e os quatro cantos do mundo em termos de espelho d'água e os mares, os cinco mares, conhece os cinco oceanos, conhece-os todos, e empurrou-me literalmente para a vela adaptada. Eu nunca tinha velejado e quando ele me fez o convite, eu senti-me curioso, ok, vamos ver o que é, como é que é. E quando me apercebi do que é que realmente era a vela adaptada, senti-me bastante integrado, adorei a sensação de poder velejar, sentir o vento, sentir a água e sentir-me num espaço onde me sinto livre para velejar e dominar o barco, perceber a arte da vela. E isso foi uma sensação fantástica que me impulsionou para este mundo da vela.
Quer dizer que o Guilherme arrumou a bola e lançou-se ao mar.
Exatamente. E arrumei a bola, e muitos anos depois. Mas também arrumei a bola, diga-se, que não foi porque sim, foi porque na altura, em 2010, quando se instalou aquela enorme crise a nível nacional, o desporto foi uma das questões que foram logo colocadas de lado em termos de apoios. E a nossa cidade incluído falhou aí no compromisso, porque não podia, não conseguia, falhou no compromisso com o apoio que nos era dado. E aí o projeto Basquetebol em Cadeira de Rodas em Portimão morreu. Ficou sem apoio e não houve condições. E aí, ao mesmo tempo, apareceu a vela. Foi uma situação de coincidência, mas aconteceu no mesmo ano.
Ora, e portanto, sendo um atleta de mão cheia, já representou Portugal no Campeonato do Mundo da Vela. Isto é magnífico para um atleta.
Sim, isto é chegar ao patamar que todo atleta quer chegar, a uma prova maior, a uma prova grande. Já tive o privilégio de poder participar em 3 campeonatos da Europa e 3 campeonatos do mundo, em que no primeiro campeonato da Europa subi ao pódio, na condição de não individual, mas em duplo, eu com um velejador, João Pinto, que é de Portimão. Nós navegávamos juntos na altura. Hoje estamos em clubes separados, mas continuamos amigos e continuamos a velejar. E é, sem dúvida, uma mais-valia poder representar o país e poder hastear a nossa bandeira e estar presente numa prova tão privilegiada. prestigiada como é um campeonato do mundo de vela.
Guilherme, o desporto acredito que é fundamental para, sobretudo para quem tem algum tipo de deficiência, e neste caso estamos a falar de quem tem deficiência motora, porque é aquilo que pode motivar e fazer feliz uma pessoa, e neste caso do Guilherme, falo mesmo muito feliz, a prática do desporto. Acha que devia haver mais associações a apoiarem ou outros organismos a apoiarem os desportos adaptados?
Sem dúvida nenhuma. Isso, a prática de desporto é universal e é direta a qualquer um de nós, tenha deficiência ou não tenha. Não fazer desporto, ou o desporto faz parte da nossa vida, é muito importante. E na parte da deficiência, mais ainda por vários aspectos. O primeiro aspecto, pela questão física, porque nos dá maior autonomia. A prática do desporto provoca em nós, pessoas com mobilidade condicionada ou com uma determinada deficiência, podermos sermos melhores no nosso dia-a-dia, porque o desporto assim o impõe, nos dá a mais-valia de uma melhor performance física, para que no dia-a-dia nós que nos deslocamos, no meu caso, nos deslocamos em cadeira de rodas, estejamos mais ativos e mais aptos, mais dinâmicos, e depois todo o resto que envolve a componente mental que nos eleva para um patamar em que nos deixa muito mais confortáveis pela questão mental mais liberta, muito mais ativos e que nos proporciona um bem-estar melhor no ponto de vista humano e leva-nos a nossa autoestima. E tudo isto, como é evidente, o desporto provoca em nós, como em qualquer outra pessoa. Portanto, o desporto é muito importante na questão da condição física para pessoas com deficiência, e por vezes é difícil praticarmos as modalidades que gostamos, porque, para se ter ideia, para quem quer jogar basquete em cadeira de rodas, a cadeira de basquete em si para jogar basquete é diferente da cadeira do dia-a-dia. É uma cadeira para desporto, não uma cadeira do dia-a-dia. Tem um desenho diferente, o material é diferente, para criar maior equilíbrio ao jogador, e o resultado é que uma cadeira de média gama, e não vou falar de uma cadeira topo de gama, uma cadeira de média gama custa entre 3 mil e 4 mil euros. Podendo chegar aos 6 ou 7 mil euros. E depois entrar na outra área que é a minha atualmente, que é a vela. O meu barco neste momento custa 12 mil euros. Portanto, é incomportável para algumas associações ou clubes poderem chegar a estes equipamentos, comprarem estes equipamentos. Portanto, é aqui que o papel das instituições governamentais deve ser mais ativo e mais preponderante na questão da aquisição de equipamentos. É, sem dúvida, muito importante, sim.
Enquanto embaixador e pertencendo também à associação, o que é a Associação Salvador tem feito nesse sentido de mostrar a importância do apoio cada vez maior neste tipo de desportos, junto das instituições e dos organismos políticos?
Bom, diretamente, a Associação Salvador tem, para além de promover todas as condições para a prática do desporto, em que cria as condições para levar essas mesmas pessoas que não têm essa possibilidade de o fazer, de chegar a esses equipamentos e chegar a esses desportos, e vela incluído, a associação promove um projeto que tem o nome de Ação Qualidade de Vida, e qualquer um de nós, pessoa portadora de deficiência, pode concorrer anualmente a esse projeto. A Ação Qualidade de Vida não se resume apenas à área de desporto, é também uma ponte para o apoio ao emprego e as adaptações necessárias, quer em casa, adaptações físicas, quer na casa onde a pessoa reside ou no local de emprego. Vamos imaginar que existe um degrau e que se quer criar uma rampa, uma casa de banho que não é acessível e que se quer tornar acessível, quer em casa, quer no local de trabalho. E depois a parte na área do desporto. Eu, quando soube da existência deste projeto, ainda não era embaixador da Associação Salvador, concorri, no primeiro ano não tive sorte, não me foi aceito o meu pedido, mas no segundo tive não desisti, voltei a pedir esse mesmo apoio e no ano seguinte a Associação Salvador, através dos mecenas e das instituições e empresas que apoiam a Associação Salvador, consegui esse mesmo apoio e hoje tenho um barco que me permite treinar mais e ir mais vezes à água, preparar-me melhor para que eu consiga depois estar presente nos campeonatos do mundo. Portanto, esta ação qualidade de vida, sem margem de dúvida, um projeto bastante, bastante importante nesta condição que referi, de podermos solicitar estes apoios. E anualmente a Associação Salvador consegue atingir entre 300, 400, às vezes mais que 400 pessoas ano nestes apoios, sejam eles na área de desporto, como a possibilidade de a criação de um posto de trabalho ou equipamento para o posto de trabalho. Portanto, a Associação Salvador aqui move-se muito nesta promoção, não só de eliminarmos barreiras arquitetónicas, mas também esta ação de qualidade de vida e a promoção da inclusão social. Promover a inclusão social de pessoas com deficiência é um dos principais projetos e o impulsionar da pessoa com deficiência para a nossa sociedade e sentir-se incluída e não excluída, seja por que motivo for, criando condições para isso. E é aí que, nesta sensibilização que a Associação faz, eu hoje, antes desta entrevista, estive numa palestra online com três turmas do 7º, 8º e 9º ano de uma escola de Elvas, em que tinha à minha frente, em quadradinhos, porque agora o online é em quadradinhos, eu tinha à minha frente mais de 60 alunos, em que lhes passo esta experiência da nossa resiliência enquanto pessoas portadoras de ciência, mas que não somos mais do que igual a eles. A única diferença é que me desloco numa cadeira de rodas. Então,
portanto, é importante, e por falar nos projetos, vocês na Associação Salvador têm uma série de projetos, aliás, ideias e projetos não faltam. Basta ir à vossa página, à página da Associação Salvador, em associaçãosalvador.com. Deparamos-nos então com uma série de ações que estão a ser desenvolvidas, entre elas esta que acabou de referir o Guilherme, está relacionada com a sensibilização nas escolas. E é muito importante porque sabemos que a diferença, infelizmente, a diferença gera bullying. Portanto, por isso é mesmo necessário incutir nos mais novos a palavra respeito e sensibilizá-los para a inclusão e igualdade de oportunidades. Falando com todas estas crianças e muitas das vezes deslocando-se às escolas, qual é o feedback que o Guilherme recebe quando fala nestas questões da diferença?
O feedback é de sair de uma palestra de coração cheio, porque a forma como eu tento sempre incutir e demonstrar aos nossos jovens alunos, desde os mais pequenos, na questão do primeiro ano ao 12º ano, já apanhamos de todas as idades, é muito gratificante chegar ao fim e perceber que a forma como eu lhes expliquei o que é uma pessoa com deficiência e como é que vocês devem interagir com ela, no final da palestra, isto quando é presencial, eu estou rodeado de miúdos que só têm mais perguntas na ponta da língua e que querem saber tudo. Porquê? Como é que fazes? E porquê que fazes? E como é que consegues? E como é que vais à casa de banho, por exemplo? Como é que te deslocas? Mas tu consegues conduzir? Como é que consegues conduzir? Como é que entras no carro? Portanto, tudo isto provoca nas crianças e nos nossos jovens uma grande curiosidade e eu, da forma como tento sempre fazer esta abordagem com eles, explico-lhes exatamente que nós somos diferentes, mas iguais. A diferença é deslocarmos-nos numa cadeira de rodas ou ter que utilizar uma bengala para me deslocar. Não faz de mim menor, não faz de mim mais inválido ou diferente. É preciso mostrar que somos capazes, somos iguais a todos os outros e a partir desse momento eles olham para mim com outros olhos e perguntas não faltam e a alegria deles no final é mais que muita, porque percebem que a nossa resiliência enquanto pessoa historiadora de ciência não significa eu resumir-me em encostar-me num canto e dizer-me a mim próprio eu sou diferente e não sou capaz. Portanto, isto no meu, o meu lema de vida, um dos meus lemas de vida, é se não podemos voar, corremos, se não podemos correr, andamos, e se não pudermos andar, rolamos. Porque o importante é continuar em movimento, não importa como nos deslocamos. O importante é sermos ativos e sermos aquilo que queremos ser. Gostar de nós próprios, olharmos ao espelho e dizer eu sou capaz de, e não baixar os braços. Nada na vida se faz sem trabalho. E às vezes é esse o mal de muitas pessoas, especialmente as com limitações físicas, que se acham, porque são diferentes, por terem uma limitação física, se acomodam naquele canto e dali não saem. O que é completamente errado. Devem mostrar-se à sociedade, chatear a sociedade. Eu sou tão válido como vocês, eu tenho direitos. E eu quero que vocês eliminem aquele degrau e que construam uma rampa para eu não vos chatear a segunda vez. Para não vos pedir ajuda para subir aquele degrau. E a partir desse momento, essa pessoa torna-se autónoma. Torna-se uma pessoa integrada na nossa sociedade. O meu grande desejo era conseguir um dia entrar num estabelecimento ou entrar em qualquer sítio e não ver aquele bonequinho que nos identifica, que é um quadradinho azul com um boneco sentado numa cadeira de rodas, que identifica que aquele local é acessível. Se nós cumprirmos a lei, se as autarquias cumprirem a lei, fizerem as fiscalizações que não fazem, criarem condições de acessibilidade que não criam, eliminando as barreiras arquitetónicas, e aqui eu começo logo pelo facto de os técnicos não fazerem o papel deles, os técnicos, enquanto técnicos camarários, devem fazer o trabalho deles, cumprindo a lei, fazendo cumprir a lei. E se a lei for cumprida, todos os sítios são acessíveis. O boneco deixa de lá estar. A minha profissão é desenhador técnico e gráfico, e eu desenvolvo projeto no gabinete de arquitetura e engenharia, onde trabalho em Portimão, e passo a publicidade com o nome casasingular.pt, e que uma das mais-valias é todo o projeto que nós desenvolvamos deve cumprir as acessibilidades. E ao fazermos isto, ao criarmos essa condição de que o projeto, ao nascer, nasce como um projeto acessível, se a Câmara, as câmaras a nível nacional, fizerem o papel que lhes é competido, essas barreiras deixam de existir. E eu faço o apelo aqui a todas as câmaras municipais que desenvolvem a condição de fiscalização e que são obrigados a isso, que o façam. Não é analisar o projeto, isto está bom, deixa estar assim. E a fiscalização não existe. O resultado é que uma grande parte dos edifícios depois não são acessíveis.
Porque é isso mesmo, a acessibilidade é uma das barreiras para quem sofre de deficiência motora. Portugal, aliás, fala muito, nós falamos muito nas minorias, mas neste bolo das minorias esquecemos de uma fatia importante, que são as pessoas portadoras de deficiência motora. Portanto, pouco se tem evoluído em termos de acessibilidades. Podemos e devemos fazer muito mais, sem dúvida.
Sim, eu posso fazer aqui mais um apelo, se me permitir. A Associação Salvador tem disponível uma aplicação que qualquer um de nós pode instalar no telemóvel. A aplicação chama-se Mais Acesso para Todos. E o mais é o sinal de mais, cruz. Mais Acesso para Todos. O que é que essa aplicação nos permite fazer? Ao entrarmos na aplicação, escolhemos, pesquisamos um edifício ou uma rua e vamos identificar se esses edifícios têm ou não têm acessibilidades. Se eu chegar a um determinado edifício, e vou dar o exemplo prático daquilo que eu consegui fazer aqui em Portimão, o edifício Finanças não tinha um lugar para mobilidade condicionada, um lugar de estacionamento. Eu recorri à aplicação, determinei este parque de estacionamento não tem um lugar para mobilidade condicionada e faço uma reclamação através da aplicação. Ao fazer essa reclamação, onde me identifico enquanto cidadão, essa reclamação vai diretamente para o Instituto Nacional de Reabilitação e a Câmara Municipal da cidade. Eles são alertados, isto não está correto e precisa ser corrigido, eles têm obrigação de o fazer. E assim o fizeram. 3, 4 meses depois, eu tenho neste momento, no parque de estacionamento das Finanças em Portimão, um lugar para mobilidade condicionada. E sei de outros exemplos práticos que assim vão ser. Vou dar outro exemplo prático, que é o edifício da PSP, Polícia de Segurança Pública, em Portimão, tem uma rampa que nenhum deficiente em cadeira de rodas consegue subir. A rampa existe, mas ninguém consegue subir. Para que é que eu quero aquela rampa? Para nada. Eu fiz por duas vezes, na mesma aplicação, Mais Acesso para Todos, essa reclamação, e já recebi uma informação do Instituto Nacional de Reabilitação de que o edifício da PSP vai ser remodelado, vai sofrer obras de remodelação, e a forma de acesso ao edifício vai acontecer. Portanto, qualquer um de nós, enquanto cidadão, se instalar esta aplicação, tem a possibilidade de reclamar de um sítio que não está acessível. Se está, é dizer sim, este edifício ou este local é acessível, e outra pessoa que venha a pesquisar aquele mesmo edifício ou rua, percebe, ok, muito bem, este edifício ou rua é acessível. Se não, aquela reclamação chega às entidades competentes e resulta.
É bom que todos juntos estejamos com a mesma finalidade e, neste caso, com esta aplicação. Quem quiser, basta instalá-la no seu telemóvel. Mais Acesso para Todos, não é assim, Guilherme?
Exatamente.
Mais Acesso para Todos. E aí perguntar-lhe também, que dificuldades, no seu entender, que dificuldades é que as pessoas com deficiência motora enfrentam no nosso país?
Integração.
As maiores dificuldades, se podemos enumerá-las, as maiores. A integração.
As maiores é a integração e a acessibilidade. É, sem dúvida, o maior problema a nível nacional. As acessibilidades, porque não existindo, não nos incluem na sociedade, afastam-nos da sociedade e a nossa inclusão torna-se mais difícil. Portanto, é sem dúvida estes dois pontos. A acessibilidade por si só, para que nós possamos chegar sem ajuda de terceiros, porque ter aquela pessoa que diz, epá, mas aparece que eu ajudo, muito bem, nós aceitamos a ajuda, não está em causa o sermos aqui orgulhosos ao ponto de dizer, não, eu, se é para me estás a ajudar, então eu não vou, eu não quero que estejas a carregar comigo. Se, numa questão pontual, sim senhor, eu não nego a ajuda, ok, muito bem, vamos, tá, mas temos que melhorar esta condição, temos que eliminar esta barreira e a partir daí para a frente eu chego pelo meu pé, pela minha cadeira, pelas minhas rodas, eu chego ao local sem ajuda de terceiros e aí eu vou me sentir mais autónomo, mais incluído e a inclusão social é aqui o fator predominante. Quando nós chegamos ao local e temos um degrau, eu quero ir jantar a um restaurante e tenho um degrau, eu quero ir a uma loja e tenho um degrau, mas depois tenho um funcionário ou um transeunte a dizer-me, quer ajuda, eu ajudo, eu ponho lá dentro. Muito bem, mas nem todos nós estamos aptos para sermos sempre o centro da atenção de ajuda, ajuda. Isto não resulta.
Não tem que ser assim, nós, não é? Não tem que ser
não
assim.
Não tem que ser assim. Bom, deve existir ajuda, deve, mas a grande ajuda é tornar o local acessível e aí a inclusão da pessoa torna-se implícita. A pessoa vai se sentir mais incluída e tudo à volta vai acontecer, tudo no sentido de a inclusão, havendo a acessibilidade, a inclusão da pessoa nos transportes públicos para chegar onde quer chegar, a deslocação na cidade de chegar onde quer chegar pelo seu pé, sem ajuda, sem ter que vencer de graus, e depois o edifício estando acessível, tudo isto vai fazer-nos sentir-nos incluídos e muito maior, e chegar a um maior número de pessoas portadoras de deficiência. Portanto, é sem dúvida estas duas situações, uma é implícita da outra.
E quanto ao mercado de trabalho, para uma pessoa que é portadora de uma deficiência motora, é fácil arranjar emprego?
Não. Não é de todo fácil arranjar emprego, eu quase que diria que não é de fácil arranjar emprego para qualquer pessoa.
Sim, hoje em dia para qualquer pessoa.
Hoje em dia
é muito difícil, mas ainda é mais difícil. Já é difícil.
É mais difícil.
Para uma pessoa com deficiência motora ainda é mais difícil.
Ainda, sim. Infelizmente ainda se sente isso porque ainda existe o preconceito. O preconceito de que a pessoa portadora de deficiência, seja ela qual for, é menos válida, ainda está um pouco implícito na nossa sociedade, infelizmente, e nas nossas empresas, nos nossos diretores e presidentes de empresas. Felizmente, vamos conseguindo perceber que é em muito menor número do que era há uns anos atrás. Felizmente, isso vai-se vendo e vai-se sentindo, mas ainda assim, ainda se sente essa resistência no diretor ou no dono da empresa, que acha que uma pessoa com deficiência é menos capaz e é menos válida do que as outras. Logicamente que o local de trabalho para aquela determinada pessoa deve ser implícita à sua condição física. Neste caso a minha função enquanto profissional é estar atrás de um computador e produzir desenhos sentado numa secretária atrás de um computador 8 horas por dia a criar condições. Mas muitas das empresas acham que ainda assim não é de todo válido. Depois também se resume um bocado à questão da acessibilidade. Se calhar a empresa até não se importava de ter um trabalhador que fosse uma pessoa prestadora de ciência, mas a empresa em si, o local em si, a infraestrutura não permite a acessibilidade dessa pessoa ao interior da empresa. Mas aí há também a condição de o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem a obrigação de criar aquela empresa acessível. A partir do momento em que a empresa A, B ou C informe que eu quero contratar um indivíduo portador com uma determinada deficiência, e para isso preciso que o edifício ou o meu estabelecimento seja acessível. E essa condição nasce. Portanto, aqui é culpa das duas situações. É um bocado o preconceito e o tabu ainda presente na mente de alguns, e depois a acessibilidade que condiciona também em muito essa situação.
Há aqui uma outra questão, e há aqui um outro fator, uma outra questão que lhe vou colocar, que é o facto, falou há pouco de que, neste caso, por exemplo, as cadeiras de rodas são muito dispendiosas para muitas pessoas. Portanto, também temos que ver aqui o lado de que há pessoas portadoras de deficiência motora que, por uma ou outra razão, não têm habilitações literárias, não é? Habilitações académicas, por exemplo, ou que vêm de uma classe social mais baixa e têm poucos recursos financeiros. Como é que é o dia-a-dia? Como é que será o dia-a-dia para esta pessoa, não é? Com fracos recursos financeiros, fazer a sua vida?
Aqui há aqui a condição de o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem sempre ativos inúmeros cursos de formação que podem ser aqui uma grande ajuda e impulsionador para o mercado de trabalho. Isto na pessoa de mobilidade condicionada ou de ciência física. E muitos destes cursos são subsidiados, não são pagos. Portanto, qualquer pessoa portadora de ciência que se desloca ao Instituto de Emprego e Formação Profissional pode inteirar-se de que cursos é que existem, se são ou não são dinâmicos enquanto dirigidos a ela, e criar condições para que esse curso possa ser frequentado. Depois, há sempre a condição de ir ao gabinete de apoio de ou Segurança Social ou Câmara Municipal, e as câmaras municipais têm sempre aqui o apoio também à pessoa, ao cidadão, em que há a possibilidade de transporte, caso não exista condições de transporte pela pessoa em si. Há também a condição de pedir esse transporte através da Câmara Municipal. Portanto, aqui, a própria pessoa, a prestadora de ciência, tem que lutar pelo que quer.
Não pode
esperar que façam um trabalho por ela. Tem que se tornar mais ativa, mais inclusiva. Não conseguindo, obviamente, tem que pedir ajuda a familiares ou amigos, mas...
Ou até mesmo à Associação Salvador.
Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. As associações, quer locais da própria cidade, ou depois, a nível nacional, a Associação Salvador, pode fazer aqui a ponte entre as instituições empresas e câmaras municipais de cada cidade e tentar aqui ajudar, na medida que possível, o encaminhamento dessa pessoa para uma possível contratação ou um possível curso de formação.
E a partir deste fio condutor, eu vou chegar agora aqui a um outro projeto que a associação implementou, que é o projeto Face to Face, que é um projeto que está mais perto das pessoas. Quer falar-nos resumidamente deste projeto Face to Face, Guilherme?
Eu gostava de ter todos os projetos da Associação Salvador muito bem decorados e estudados, mas para lhe ser sincero, eu este projeto do Face to Face...
Porque é um projeto também mais recente, não é?
É muito, muito recente, e eu, enquanto embaixador, não estou envolvido em todos eles e não consigo aqui...
É que são muitos mesmo, eu já estive a dar uma olhadela na vossa página e são muitos, e ainda bem que são muitos. Guilherme, eu sei que, portanto, esta fase de pandemia também não veio ajudar em nada à Associação Salvador. Como é que a Associação está a conseguir lidar com tudo isto? Eu sei que houve aqui uma quebra de receitas, como é que as pessoas podem ajudar neste momento mais difícil para todos, não é? Inclusivamente para a Associação?
A Associação Salvador tem uma componente que eu admiro bastante, que é a resiliência de quem lá trabalha. Os técnicos e funcionários da Associação Salvador, incluindo o próprio Salvador Mendes Almeida, por quem eu tenho uma grande estima, de quem eu sou muito, muito amigo.
É um exemplo de força e determinação.
É o que nos impulsiona às vezes, é a força dele. Eu admiro muito a força que eles têm de se reinventar. A associação tem elementos muito centrais em determinados projetos que se reinventam. Eles criam condições de projetos que se adaptam à realidade dos nossos dias de hoje. E a questão do face-to-face é uma. A questão também de um novo projeto que tem a ver com o aniversário de cada um de nós, que é desafiar fazermos, de acordo com a nossa idade, quando fazemos anos, de conseguirmos fazer uma determinada atividade, seja andar, caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, fazer vela, em que se nos propusermos à Associação Salvador a criar esse evento, eu quero fazer 30 quilómetros porque faço 30 anos a caminhar ou a andar, e não têm que ser feitos de uma vez só, nem no próprio dia, podem ser aqui repartidos durante uma semana, por exemplo, uhum. E depois a Associação Salvador vai trabalhar a promoção desse evento, dessa situação proposta, para que se venda aqueles quilómetros, que alguém se sinta motivado pela resiliência daquela pessoa em querer transformar o número de anos que tem em quilómetros e com isso conseguir vender esses mesmos quilómetros a quem os quiser comprar, na condição de que aquele valor vai mudar a vida de alguém. Isso. E mudar a vida de alguém às vezes é aquela criança que não tem, que é dependente, que não tem condições em casa porque a família não tem essas mesmas condições, e nos dias de hoje apanhamos pais desempregados, e que não tem condições para dar financeiramente uma vida melhor ao filho, à filha, que tem uma deficiência e que com isso não pode ter uma vida de melhor qualidade. E esse valor que foi, de uma certa forma, conseguido pela associação, vai ajudar aquela família e aquela criança a ter uma melhor qualidade de vida, melhor condições em casa, seja no acesso à entrada ou saída de casa, que às vezes existem degraus sem elevador, outras vezes são as próprias instalações sanitárias, a casa de banho, que não é suficientemente grande ou não está desenhada de acordo com uma cadeira de rodas, possa se movimentar lá dentro. E tudo isto acontece. A Associação Salvador tem esta componente e tem esta grande mais-valia, que é saber reinventar projetos que possibilitam chegar à doação de valores que depois são para apoios e subsidiados para famílias e pessoas mais carenciadas ou com uma grande dificuldade financeira que não conseguem aquele equipamento ou aquela casa de banho, por exemplo.
Portanto, uma associação que desenvolve, sem dúvida, um trabalho de mérito em prol das pessoas que têm uma deficiência motora ou mobilidade, que sofrem de deficiência motora ou mobilidade reduzida. Guilherme, já estamos quase na reta final da nossa conversa. Muito haveria mais para falar, mas quem quiser apoiar a Associação Salvador, basta apoiar, pode tornar-se amigo da associação, mas também pode apoiar já, agora, enquanto está a decorrer a realização do IRS, portanto pode apoiar com 0,5% do seu IRS sem gastar nada.
Exatamente, sim. Esta consignação é super simples, porque basta colocarmos no campo indicado a cruzinha e o número de contribuinte da Associação Salvador. Podem, ou na página de Facebook da Associação Salvador, ou mesmo no próprio site, encontrar, assim que abrem a página, é a primeira coisa que encontram, é exatamente isso, o apoio através da consignação de 0,5% do IRS. Este apoio, esta consignação, não interfere em nada com os impostos pagos ao Estado. Estes 0,5% são retirados do Estado e não da pessoa que o está a consignar. Portanto, façam-no. É gratuito e é super rápido.
E não custa nada, não custa nada mesmo.
Não custa nada, exatamente.
Só para terminarmos, que conselhos é que o Guilherme dá a quem lida todos os dias com uma deficiência motora? Aquelas pessoas que, sei lá, em alguns momentos se sentem um bocadinho mais em baixo ou que não conseguem aceitar a condição em que se encontram. Quais são os conselhos que o Guilherme deixa aqui?
Procurar-me, de certa forma, o apoio incondicional dos amigos e inscreverem-se na Associação Salvador. Entrem na página da Associação Salvador, vejam todos os projetos que são desenvolvidos e conseguem chegar também ao meu contacto enquanto embaixador. E com isso, o conselho que lhes dou é que sejam resilientes, sejam mais ativos, sejam mais críticos, não se escondam, e os erros que acontecem, apontem-nos, os erros que vêm, apontem-nos e queiram mudar antes a sociedade, para que, de uma certa forma, se sintam mais incluídos, do que criticar a sociedade sem fazer nada. Porque criticar a autarquia que não faz, criticar a empresa que não faz, mas continuar de braços cruzados, não é de todo o melhor caminho, não é assim que se conseguem as coisas. Portanto, sejam proativos, sejam resilientes, trabalhem no sentido de se mostrarem ao mundo, porque dizer que o governo não faz nada, mas depois não ir lá no dia do voto votar também não resulta. Portanto, sejam proativos, sejam mais de vocês mesmos, e a partir daí as coisas surgem naturalmente, porque falar com pode não ser a primeira pessoa a pessoa certa, mas essa pessoa se calhar encaminha para outra e chegam a alguém que lhes consiga proporcionar aquilo que querem. Se quiserem, aos que estão mais próximos, os que residem no concelho de Lagoa e concelhos mais próximos de Lagoa, se querem ter um dia diferente e poder sentir o vento na cara e o mar salgado a bater-lhes aquelas gotas na cara, e queiram fazer vela, pesquisem a página da velasolidaria.pt, que é o meu projeto de vela, e que eu posso provocar-vos uma sensação diferente, porque consigo levar-vos à água e sentirem o que é o mar e sentirem o que é velejar, aquilo que os portugueses melhor sabem fazer desde os descobrimentos, que é velejar. Quem quiser velejar, posso-vos proporcionar esse fantástico prazer de sentir o vento na cara e sentir a adrenalina de que é fazer vela.
Um belo convite, Guilherme. E vão, sem dúvida, conhecer um grande atleta e ganhar um grande amigo, aposto que sim. Muito obrigada. Agradeço, Guilherme, o seu testemunho, o seu exemplo de força e determinação. Obrigada por ter estado aqui à conversa na Rádio Lagoa. E resta-me desejar-lhe as maiores vitórias na vida pessoal e profissional. Muito obrigada, Guilherme.
Muito. muito obrigado eu e agradeço a vossa condição em querer mostrar mais de nós e a nossa condição e com isto proporcionar chegarmos a mais ouvidos e a mais pessoas. Muito obrigado pelo vosso apoio.
Obrigada, um beijo. Obrigada, um beijo.
Obrigado.